Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Pois bem, o treinamento é para quem precisa aprender a liderar. Liderar é uma virtude. Liderar significa você influenciar pessoas. E quando a gente tem Jesus na nossa vida, nós temos muito para fazer em matéria de influência. Então a gente precisa estar sempre treinando. A IBVA tem um treinamento de liderança? Tem. Qual é o treinamento? Summit, uma vez por ano. Agora só em 2023. Então, assim, é imperdível. Quem sempre participa sabe disso. Por isso que a gente insiste tanto, porque a gente agora arrumou tanta coisa para fazer com lives, né, com programação, com os influencers na internet, com tanta coisa que está convidando a gente não consegue arrumar tempo. Como o Summit é presencial e somente presencial, você tem que vir para cá. Vai estar com a gente aqui, vai estar interagindo com outros líderes da igreja. E é um ambiente muito bom, né? Inclusive para fazer network, para você fazer contatos com gente da sua área que você nem sabia, tá bom? Posso convidar uma pessoa que não é da igreja para fazer o Summit? Deve, por favor, deve. Se for uma pessoa do seu trabalho, você está ajudando a pessoa a melhorar o trabalho dela, a ter mais qualidade na liderança dela. Então, vamos fazer um esforço, porque a gente tem vagas limitadas, mas ainda tem vaga. É, depois, se você deixar para cima da hora, está correndo risco de você não encontrar mais vaga. Tá bom? Ah, eu não quero fazer, mas poderia pagar para alguém. É, o Gustavo já falou aqui. Você pode fazer a inscrição de alguém sem nome, e pague, porque já tem gente esperando, porque não tem como pagar essa inscrição. Tá bom? Qual é, quanto é que está o valor? 130. Quem dá mais? 130. Quem dá mais? 140. Quem dá mais? Quem fez a inscrição pagou quanto? 130. Sam, você que está arrumando confusão naquele. É R$140 o valor mais caro, tá? Quem tiver algum desconto, consegue ir lá no site, tá bom? Então vira para o lado e meu irmão, você vai me ajudar, você vai pagar o meu Summit esse ano. Quem é que você vai fazer o apelo? Vai não? Você acha que seu irmão é pobre? Né? Tem que ser um apelo, pastor. Tem gente que fica congelada essa hora, não vou nem olhar para o lado. Gente, a gente está em família, estou em casa, estou brincando com vocês aqui. Né? Dá para relaxar? Relaxa. Né? Agora, eu vou fazer um último apelo e vou fazer um acordo. Se você vier para o Summit, porque eu falei, você se inscreveu, veio, porque confiou no que eu estou dizendo, e você se arrepender, se decepcionar, dizer assim, olha, o Summit não prestou para a minha vida, eu devolvo dinheiro para você. Que tal? Fica tranquilo assim? Pastor, não tenho tempo, meu problema não é dinheiro, é tempo. É orar por você, para você arrumar tempo. A gente vai conseguir, amém? Quero ver você aqui com a gente. Nós estamos muito felizes. Agora, falando de toda essa retomada da igreja. Mês de março está sendo um mês maravilhoso para a gente, porque estamos de retomada das nossas atividades. Desde a outra semana, né, com a reunião dos jovens, o culto jovem, fizemos toda uma programação durante a semana com homens, com mulheres, pessoal da maturidade. Nós tivemos a NID ontem, estava cheio aqui, a vigília sexta-feira. Gente, nós voltamos. E hoje de manhã não tinha lugar aqui para quem queria, dos pais das crianças e dos adolescentes. Nosso prédio novo foi oficialmente inaugurado com uso, porque não está tudo pronto, mas nós já começamos a utilizar e nós já estamos na maior felicidade. As crianças se encontrando aqui, se abraçando, fazendo festa, porque a igreja voltou a se reunir no templo. E com todas as atividades. Gostaria que a gente desse uma salva de palmas ao Senhor por isso. Agora, não esqueça que nós ainda estamos sob limitações de números de cadeiras, então a gente vai continuar trabalhando com inscrições. Provavelmente nesses próximos dias aí a gente já vai ter algum decreto, liberando mais, provavelmente a liberação do uso de máscara também. Então a gente, até do certificado de vacina, já tem uma expectativa de que não vai precisar mais. Então a gente vai voltando a uma condição aceitável de vida para um tempo tão difícil que a gente passou, tá certo? Quero falar hoje com vocês e gostaria muito que nós fizéssemos uma projeção de igreja, pensando no nosso futuro como igreja. E eu queria falar sobre os sinais vitais da igreja verdadeira. Queria trazer esse assunto abrindo a Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 1. E é bom que a gente fale de Apocalipse e trate com a questão de realidade da igreja em tempos difíceis. Podemos tratar da experiência de sermos igreja num tempo diferente que a gente nunca tinha experimentado, com tudo que já aconteceu, com toda a crise que nós vivemos. Agora existe uma expectativa muito grande do que será a igreja daqui para frente. Qual é o futuro da igreja? Em todos os grupos que eu tenho participado, inclusive fora do Brasil, as pessoas estão na expectativa de o que vai acontecer com a igreja daqui para frente. Como é que vai ser a igreja daqui para frente? O que é realmente ser igreja? Nesse período de pandemia, de lá para cá, desde o início, muitas igrejas fecharam. Nesse período, muitos pastores morreram. É porque essas coisas não saem nas notícias. Eu sei, por causa dos contatos que eu tenho e faço. Algumas igrejas hoje estão sem pastor, porque o pastor morreu. E não conseguiram um outro pastor para assumir. Muitas igrejas não conseguiram se sustentar financeiramente por causa da ausência das pessoas na igreja. Porque as pessoas deixaram de participar também com as suas contribuições. Então, muita coisa afetou a igreja. E nós começamos. Oi? As crianças já saíram. Já foram. As crianças, quando fala de Lego, elas já se mandam. Tem mais alguma criança aí que não sabe que tem Lego agora? Não, já foi. Pois bem, agora nós estamos num momento crucial, delicado, de pensar que muita gente acostumou com a igreja online, nós estamos aqui. Com tanta gente online com a gente. E tem gente que não sabe agora viver de outro modo como igreja. Tem pessoas que se desigrejaram, não sentem mais nenhuma vontade de se reunir como uma comunidade presencial. E como a internet facilita acesso, eu posso assistir culto da igreja que eu quiser, a hora que eu quiser. Por que eu tenho que ir para a igreja? Então, isso cria para a gente uma expectativa do que vai ser daqui para frente. A gente vai continuar a se reunir de forma presencial? Então, como é que a gente identifica os sinais vitais de uma igreja que marca uma época e que enfrenta um tempo pós-crise, pós-pandemia? Vamos orar? Feche seus olhos. Imagine que você faz parte agora de uma comissão da IBVA para repensar a igreja, repensar tudo que nós fazemos como igreja. Você vai ter que ter ideias, projeção do futuro da igreja. Senhor, nós nos entregamos nas Tuas mãos. Oramos, Senhor, para que tenha sentido tudo aquilo que nós estamos tratando aqui hoje, como igreja. Nós queremos, Senhor, ser igreja verdadeira. Não queremos, Senhor, viver enganados por influências e conceitos ou ideologias que possam nos desvirtuar e nos tirar do caminho. Nós queremos estar na igreja certa. Nós queremos estar vivendo como igreja do Senhor, nesses dias, Senhor, que nós estamos experimentando. Dá-nos a Tua graça, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Por favor, no capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ler o versículo 9. Poderia ler o texto todo do primeiro capítulo, apresentando João, o apóstolo, está exilado na ilha de Patmos, uma das ilhas do mar Egeu, por causa da perseguição, por causa da opressão, da tirania do Império Romano, ele está ali, ele era o profeta, meados do primeiro século da igreja, e ele lá exilado, por causa da perseguição, ele estava preso, ele começa a ter uma experiência de revelação, de como a igreja vai lidar com todas as situações que naquele tempo era de perseguição, muita morte, fechamento de igrejas, os líderes eram presos, como é que eles iriam viver? E aí ele descreve no verso 9, que é esse verso que eu quero ler, ele diz, e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, em outras traduções diz, companheiros no sofrimento, companheiro no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João se apresenta e ele destaca que ele é irmão, que ele é companheiro de sofrimento, de reino e de perseverança. Parece algo simples, parece pouco, mas João aqui, quando ele se apresenta, ele está falando da igreja. Primeiro ele diz que ele é irmão, então ele está tratando do contexto de família. E depois ele diz que é companheiro, de gente que anda junto, de gente que segue, independente das circunstâncias, de gente que está muito unido e seguindo junto numa jornada. Por mais difícil que seja, ele fala de sofrimento. Eu queria associar João ao profeta Daniel, lá no Antigo Testamento. João, o apóstolo, escrevendo o livro de Apocalipse, todo mundo sabe o que é Apocalipse, quem não sabe, depois leia pelo menos os 4 primeiros capítulos. Mas a situação de João, apóstolo, é muito parecida com o profeta Daniel no exílio na Babilônia, porque ele foi no exílio, na verdade, numa situação de invasão que a Babilônia provocou e promoveu na terra, em muitos lugares, e levou para a Babilônia vários presos, que para Babilônia era muito interessante, e no caso de Daniel, ele foi para lá como sábio, para, de alguma maneira, servir a Nabucodonosor. Ele estava no lugar que ele não tinha escolhido, vivendo uma crise nacional, porque eles foram escravizados, invadidos e escravizados por um império dominador, e tudo que eles tinham de consistente como sociedade, como povo, como país, como igreja, se a gente pudesse falar assim, tudo tinha sido destruído. E ele estava vivendo exatamente esse momento. Era exílio, era uma forma de prisão, muito parecido. Aliás, é interessante como no Antigo Testamento, nosso Deus se manifesta para Daniel, revelando situações futuras, projeções de futuro para o povo de Israel. E ele começa a ter revelações pesadas, fortes. Alguns teólogos, inclusive, consideram o livro de Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. Porque tem muitas revelações de futuro, inclusive da sucessão de nações no mundo até chegar ao nosso tempo. Sucessão de domínios que aconteceram através de impérios até a formação dos grupos menores, nações, como nós vivemos hoje. E o que mais impressiona é que Daniel, ele não se subjugou ao sofrimento e entrou numa crise espiritual, ao ponto dele não conseguir mais entender o que Deus está fazendo. Pelo contrário, ele começou a acessar a presença de Deus e Deus começou a apresentar para ele as realidades espirituais do tempo dele e do futuro. Quando nós olhamos para João no Apocalipse, João estava na condição também parecida com Daniel. Ele estava preso, ele era considerado o profeta da igreja. Era um dos líderes, dos apóstolos que tinha ficado, e ele tinha uma influência tremenda na igreja da época. E claro que o Império Romano, sabendo disso, deram um jeito de sumir com João. Vamos colocá-lo preso na ilha de Patmos. Essa ilha existe até hoje lá. Então João tinha tudo para entrar naquela condição, longe da igreja, dos irmãos, afastado, perdido, solitário, e ele começar a alimentar no seu coração uma ideia de que o sofrimento está acabando comigo. Deus me desamparou. Ele poderia começar no seu coração ficar pensando que Deus abandonou tudo e nos deixou aí à mercê da crise. Ele poderia pensar isso. Sozinho, exilado, sem contato com os irmãos, não tinha nenhuma forma de contato. Ele preso, mas ele não estava desamparado. E aí a gente começa a perceber que uma igreja verdadeira, ela tem segurança e firmeza, que Deus continua no controle em qualquer circunstância. Perceba, por exemplo, o que está acontecendo com a igreja ucraniana hoje. Eu tenho acompanhado bem de perto, porque nós temos missionários da CEPAL lá na Romênia, que fica no sul da Ucrânia, e eles estão trabalhando com os refugiados que vieram, os irmãos que vieram de lá. E a igreja na Ucrânia foi espalhada, porque os irmãos tiveram que sair, muitos saíram do país e foram levados como imigrantes para outros países. Tem gente na Alemanha, tem gente em tantos lugares. O Brasil já está aberto para receber ucranianos. E lá na Romênia tem muitos, e muitos irmãos das igrejas. E eles saíram sem saber quando é que voltam, se vão voltar, o que, que ficou lá, o que, que vai sobrar da igreja, não tem mais culto, a não ser com aqueles que ainda estão lá. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo de um grupo pequeno orando numa igreja. Imagina uma circunstância dessa. Se você estivesse lá, como é que você se sentiria? Será que Deus desamparou? Será que Deus não se lembra mais de nós? Será que as coisas estão fora do controle? O que vai ser daqui para frente? Tem gente que entra em pânico. Tem pessoas que até hoje não conseguiram se erguer da crise que a gente sofreu com as perdas da pandemia. Teve gente que perdeu tudo e teve gente que perdeu muita gente querida. Está de luto hoje. Então, como é que nós vamos reagir, pensando agora que nós estamos aqui reunidos para pensar no futuro da igreja? Qual é a melhor forma da igreja viver, mesmo com a crise dessa? Se somos, por exemplo, aqui agora, a igreja ucraniana, como é que a gente agora vai viver se estamos espalhados em vários países? Como é que a gente consegue manter uma igreja funcionando sem estar no templo? Como é que a gente consegue viver as realidades do reino de Deus com tanta dificuldade? Por que eu li esse versículo e queria que você voltasse nele? Por que eu estou falando desse versículo? Porque João, em momento algum, ele demonstra uma atitude de autopiedade. Tadinho de mim. Coitada da igreja. Nós estamos perdidos. Eu, líder da igreja, estou aqui jogado numa ilha, abandonado. Mas João, quando faz essa saudação da igreja, ele fala de uma forma como se ele estivesse reunido com a igreja. Ele estava escrevendo uma carta, a revelação, que ele não sabia, né, quando essa carta iria chegar, mas ele passa um clima de que as coisas estão muito bem arrumadas por causa de três expressões que ele coloca aqui. Primeiro, ele diz: irmãos, eu sou vosso irmão, nós somos família. Nós estamos ligados, está no nosso DNA espiritual, por pior que seja a situação, distanciamento. Imagine João agora falando para a igreja da Ucrânia: nós continuamos igreja, porque nós estamos ligados pelo sangue de Jesus, nós não estamos ligados por causa do templo, ou por causa dos nossos encontros, nós temos uma ligação espiritual. E isso cada um de nós precisa sentir. Você vai saber se você é igreja verdadeira e você tem esse sinal de igreja verdadeira, e isso é uma marca, é o fato de você se considerar família. Mas quando ele fala da família, ele diz assim: olha, nós somos companheiros de jornada. E quando ele descreve companheiro, ele está falando o companheirismo aí no sentido de parceiros, daqueles que participam das ocupações, das atividades, das aventuras e do destino dos outros. João, quando diz assim: olha, eu sou companheiro de vocês, ele está dizendo assim: olha, nós estamos juntos nessa jornada, e onde nós queremos chegar, nós vamos chegar porque nós somos família e estamos juntos, ocupados uns com os outros, cuidando uns dos outros. É muito lindo que João não está aqui se lamentando e dizendo: gente, vocês não sabem quanto eu estou sofrendo. Não, João está dizendo: somos irmãos, estamos juntos nessa luta, nessa jornada. Estamos juntos no enfrentamento da crise. Quantos de nós, nesses 2 anos de pandemia, encontramos verdadeiros amigos e irmãos que apareceram e não saíram mais de perto de nós, apesar do distanciamento? Quantas palavras queridas, quantas mensagens recebidas, quantos encontros depois de tanto tempo sem ver, a gente descobre que a gente é companheiro de jornada. Mas quando ele fala desse companheirismo, ele fala de companheiros na tribulação, que eu estou chamando de sofrimento, companheiros no reino e companheiros na perseverança. Essas três expressões para a gente entender. Primeiro, ele fala de companheirismo, está ligado à ideia de que a gente está junto para enfrentar todo e qualquer sofrimento. A igreja verdadeira, ela não tem medo de sofrer. Pelo contrário, ela desenvolve resiliência no sofrimento. O que é isso? Por mais que a gente se dobre por causa da dor, dos problemas, mais graça e força o Senhor nos dá para a gente se levantar e ajudar outros a ir em frente. Por mais abalado que o mundo esteja, nós estamos firmados em que sofrimento faz parte da realidade. Se a gente pensar e lembrar de Daniel, Daniel segue essa mesma linha de entender que, apesar de estar no exílio, apesar do seu povo ter sido escravizado, ele poderia continuar orando e buscando a Deus e ajudando o seu povo. Claro que Daniel tinha a experiência do povo de Israel no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, ou seja, em sofrimento. Deus estava lá no deserto. E quando aquela geração dos mais velhos, os adultos, aquela geração passou, Deus já tinha falado no coração das crianças que cresceram no deserto. Elas cresceram no meio do sofrimento. Elas aprenderam a sofrer. Interessante como hoje os pais fazem tudo para os filhos não sofrerem, não passar nenhuma crise, né? É muito comum isso, os pais protegem os filhos, escondem tudo para que os filhos não sofram com nada. No povo de Israel, o sofrimento foi uma escola que formou aquela geração que, quando chegou na porta da terra prometida, o lugar da bênção, que Josué estava liderando aquele povo, tinha uma geração que sabia o que era sofrer e sabia dar valor à entrada na terra prometida. Sofrimento não pode me levar para longe de Deus. Sofrimento tem que me levar para perto do Senhor. Lá na Ucrânia, agora, semana passada, o missionário me contando que chorou, porque ele recebeu uma família lá na Romênia que não teve jeito, teve que sair da Ucrânia e eles receberam essa família, família de crentes, os quatro, eram um casal com dois filhos. Ele disse que quando chegou lá, tinha tudo preparado para receber aquela família, como outros. E a igreja na Romênia, com todo carinho, fazendo tudo, todo cuidado. Quando eles perceberam que tinha muito amor naquela igreja, que eles estavam sendo recebidos como se fosse família, eles nem conheciam ninguém. Diz que a moça, jovem já, ela virou para os pais e disse, fez a seguinte declaração. Ela disse, eu cresci na minha casa até hoje, com meu pai cuidando de tudo. Ele sempre esteve no controle de todas as coisas e sempre cuidou muito bem da gente. E eu nunca precisei acreditar em Deus, olha o que ela disse, porque o meu pai fazia tudo. Mas agora que eu estou aqui, que eu estou vendo que meu pai não tem controle dessa situação, quando a gente teve que sair de casa, eu vi o desespero do meu pai em ter que deixar tudo sem saber se vai voltar. E eu senti que ele não estava controlando aquela situação. E aí eu fiquei em pânico, porque eu fiquei vendo que a casa caiu. Não tinha mais segurança nenhuma. Minha segurança era o meu pai. Mas quando eu cheguei aqui, falando da Romênia, que eu vi o amor dessas pessoas da igreja, o cuidado que eles tiveram com a gente, sem conhecer, tudo pronto, comida preparada, os quartos arrumados para a gente ficar, todo carinho, gente orando por nós, gente me abraçando, chorando comigo, gente que nunca me viu. Eu quero dizer para vocês, meu pai e minha mãe, Deus existe, Deus é vivo e Deus não desampara. Ela descobriu Deus no sofrimento. Ela encontrou o Senhor na hora que o pai não podia resolver o problema dela. Isso, e essa é uma das coisas mais importantes que a gente aprende em tempos de crise. Que o nosso Deus, Ele nos ajuda a passar pelo sofrimento. O Salmo 23, verso 4, o que que Davi diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor anda conosco no vale da sombra da morte, nunca esqueça disso. E quando a gente lê um texto consolador como Romanos, no capítulo 8, abra na sua Bíblia, eu gosto de pedir para as pessoas abrirem, para ver se está marcado. Romanos 8, 18 é um versículo que fala de consolo no sofrimento. Qual é o consolo que ele fala na hora do sofrimento? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Imagine uma igreja verdadeira, uma igreja que acredita que o pior que seja o sofrimento que você possa passar, a glória que a gente vai receber no céu vai ser maior e vai ser consoladora. Isso consola o seu coração? Não estou dizendo aqui que a gente tem que pedir sofrimento. Tiago, quando fala de sofrimento, ele diz que a gente tem que agradecer quando a gente passa por tribulações, porque isso é aperfeiçoamento da nossa fé e nos dá uma expectativa da gente passar dessa vida e estar com o Senhor. Porque se a vida ficar muito confortável, confortável demais aqui, está arriscado a gente nem pensar e nem querer mais o céu. Sofrimento ajuda a gente a ter uma espécie, né, de encontro com a realidade, né, impacto de realidade. Outra coisa que ele fala, que João diz, que é companheiro também, companheiro no reino. Uma igreja verdadeira, ela sabe sofrer, ela sabe passar pelo sofrimento, e ela sabe ser reino. Como é que é essa ideia de ser reino? Quando a gente fala de ser reino, a gente está falando de um reino inabalável, de um reino formado de gente humilde. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se somos reino, se somos companheiros de reino, nós somos pessoas que sabem viver em humildade, em simplicidade, e sabem viver nesse reino, mesmo quando no mundo a gente está cercado de notícias ruins, de incertezas, de crises. O reino é um reino, é invisível. O pastor Paulo começou a falar hoje aqui sobre regiões celestiais, mas que essa ideia traduz para a gente de que não estamos fora do reino, mesmo quando as coisas estão pegando fogo lá fora. Pense na igreja da Ucrânia, está caindo bomba, mas o reino continua inabalável. Isso não vai mudar. Uma igreja verdadeira, uma igreja que as pessoas vivem o reino dos céus, praticam o sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, na íntegra, amam seus irmãos, servem a Deus abençoando pessoas, oram pelos seus inimigos, Não são pessoas que estão querendo disputar, querendo dominar, querendo se impor. São pessoas que amam, que cuidam, que se respeitam. Você é dessa igreja verdadeira? Por isso que João disse, companheiros no reino. A igreja verdadeira que vai permanecer independente do que vem aí pela frente. Tem gente já com medo de guerra atômica, que qualquer doido, a qualquer momento, pode apertar um botãozinho aí. Nós não sabemos o que, pode vir pela frente, mas nós temos certeza de uma coisa. Pode explodir o que for, mas o reino não será explodido. A gente continua nele. É isso que João está dizendo, e ele fala mais. Ele diz, nós somos companheiros também na perseverança em Jesus. Olha aí para o versículo. O que, ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós estamos em Jesus, mesmo trancados numa prisão, mesmo exilados numa ilha, nós continuamos nele. Eu gosto sempre de ler João no capítulo 15, e Jesus, quando escreveu, quando disse essas palavras, e o próprio João escreveu, ele disse que nós estamos ligados nele. Olha aí João 15, verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Outro dia eu estava ouvindo alguém dizendo assim, ó, eu prefiro ser ramo podado para poder o Senhor fazer com que eu dê mais fruto do que ser ramo cortado que vai ser lançado no fogo. Eu tenho que fazer uma escolha. Ele diz no verso 3, verso 4, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Não tem como, pode ter a crise que for, Jesus continua em nós, se eu continuar nele. E ele diz, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Diga comigo, Senhor Jesus, eu quero estar firme, como igreja verdadeira. Eu quero permanecer em ti. Ele é a videira verdadeira. Verso 7, ele diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, a sua vida de oração vai ser frutífera. É o que ele está dizendo aí. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. A igreja verdadeira é formada de pessoas que têm um compromisso, um vínculo tão forte com essa palavra, de permanecer nela e fazer o que ela diz. Ah, mas o mundo mudou, as coisas mudaram, as pessoas estão agora seguindo outras coisas, ideologias, conceitos, estão se politizando na igreja, as coisas estão ficando difíceis de administrar. Irmão, você não precisa ter medo de se perder se você ficar firme na palavra. Ah, mas com sofrimento, com tudo que está acontecendo no mundo, eu preciso permanecer firme? Jesus falou que essa é a forma. Não existe uma igreja que você diz, não, as igrejas não estão seguindo a Jesus, só tem uma, eu vou para lá. Não é igreja A, B ou C, não é IBVA, é a palavra de Deus que rege a nossa vida. E aí fica muito fácil saber qual é a igreja verdadeira, é só você ficar lá alguns dias ou algumas semanas acompanhando tudo para ver se a igreja está seguindo a palavra. Porque isso é permanecer em Jesus. Se os crentes dessa igreja praticam essa palavra. A gente batalha muito aqui no discipulado dos membros da nossa igreja, porque a nossa preocupação, nosso interesse e desejo é que as pessoas que se dizem crentes da IBVA sejam praticantes da palavra. Porque se não está praticando, não é igreja. É isso que João está dizendo. Nós somos companheiros de sofrimento, nós somos companheiros de viver o reino na prática e nós somos companheiros de permanência e firmeza em Jesus. Esses dias eu estava acompanhando um movimento novo que está surgindo que já está se tornando cadeira de pós-graduação em vários lugares do mundo. É uma nova matéria que você pode fazer pós-graduação, que é futurismo. Algumas universidades já estão oferecendo pós-graduação em futurismo. Não é cartomante não, viu? Fica calmo. Mas é uma ideia de fazer leitura de cenários para o futuro. O que será o mundo nesses próximos anos? Não estou falando de 50 anos, não. Os futuristas estão preocupados com os próximos 5 anos. 5 anos. Para onde é que nós vamos? O que que vale a pena fazer? O que que não podemos mais fazer? O que que muda? E é interessante que tem muita gente querendo fazer esse curso porque está dando dinheiro. Você diz, como que vai dar dinheiro estudando o futuro, fazendo leitura de cenário? É porque a maioria das pessoas tem medo do futuro. Então, se tem alguém especializando no futuro, vai ser chamado para palestras, vai ser chamado para treinar pessoas. As pessoas no mundo hoje estão morrendo de medo do futuro. E, para resumir, eles estão tratando da seguinte forma. O que vai dar certo no futuro do mundo? Primeira coisa, eles dizem que é o pensamento crítico. As pessoas pararem de se deixar tocar como boiada. Ah, eu vou na onda. E as pessoas pararem para pensar o que elas estão fazendo. Por quê? Das coisas que eu faço. Diz que as pessoas que pensarem e tiverem pensamento crítico daqui para frente vão viver melhor. Os futuristas também estão dizendo que, em segundo lugar, as pessoas que conseguirem se adaptar melhor às mudanças, essas pessoas vão se dar melhor no futuro. Adaptabilidade. A capacidade de você conseguir se adaptar às mudanças. Aula digital, né, e interação com tecnologia. Né? Eu fico feliz quando eu vejo o pastor Ivonilde, 84 anos, ela tem laptop, ela tem iPad, ela tem iPhone, e ela interage, ela participa de reunião de Zoom e tal. Né? 84 anos, tem gente aí com 60 que já está assim, eu não sei mais nada. Não consigo mais fazer, para não falar dos que estão com 30 e já estão cansados. Adaptabilidade. Em terceiro lugar, eles estão falando sobre uma prática que é legal de pensar. Eles estão dizendo que as pessoas vão se dar melhor no futuro, né? Além de serem pessoas com pensamento crítico, com adaptabilidade, são pessoas que vivem humanidade. O conceito de humanidade é a ideia de você ser gente, de você ser humano, de você considerar o ser humano como alguém importante. E não está falando de humanismo, que é uma ideologia que coloca o homem no centro de tudo e que tudo que ele pensa e quer é o que vai ser feito. Não. É a ideia de ser mais humano, de estar mais perto das pessoas, de ajudar, de se solidarizar. Vocês já notaram como as pessoas têm ajudado nessas situações de chuvas que nós tivemos no Brasil? O que teve de gente doando dinheiro? Na Ucrânia mesmo, tem gente me procurando, dizendo como é que eu faço para mandar dinheiro para a Ucrânia? As pessoas estão mais solidárias. Pois bem, os futuristas estão dizendo que o futuro próximo agora, é você não ir mais na onda, mas pensar em tudo que você está fazendo, é se adaptar e você ser humano. Vamos comparar com o que João falou aqui, para a gente terminar? O pessoal da banda, se quiser vir. Vamos comparar com o que o João falou? João falou que a gente tem que ser companheiro de sofrimento. O que isso tem a ver? A ideia de que a gente precisa pensar que a igreja não é ficar fazendo reuniões só por fazer. Mas a gente precisa agora pensar por que que a gente é a igreja. Por que que a gente vem à igreja? Por que que eu tenho compromisso de oração? Por que que eu participo? Por que que eu dou dinheiro, faço doações na igreja? Isso é pensamento crítico. Você já notou como tem pessoas na igreja que elas não querem pensar por quê? Quantas vezes eu chego aqui no culto e pergunto assim, você sabe o que você veio fazer aqui? E tem gente que entra aqui e fica boiando. Não, eu estou aqui. Não, a gente precisa pensar. Uma igreja verdadeira é uma igreja de pessoas que pensam. Uma igreja verdadeira é uma igreja de pessoas que levam a sério aquilo que considera importante para a sua vida como igreja. Depois os futuristas falam de adaptabilidade, se adaptar aos tempos, se adaptar à tecnologia, se adaptar às mudanças. Gente, a igreja precisa ser, mais do que todo mundo, uma comunidade de pessoas que sabem superar e têm resiliência para encarar situações difíceis e saírem mais fortes. Nós não temos que reclamar da vida e da situação que a igreja está vivendo. Nós temos que sonhar com uma igreja que vai, nesse tempo, ser reino e mostrar para o mundo que está desesperado. As pessoas não sabem o que vai ser das crianças, porque todo mundo, escola, o pessoal na educação, está dizendo, olha, os pais querem que a gente forme as crianças. Não, a educação é para informar as crianças. Quem forma as crianças são os pais, são as famílias. Mas como é que eles vão formar as crianças se eles não estão nem em casa? Eles não estão nem acompanhando o que está acontecendo com as crianças. Aí eles querem delegar para a escola. A escola diz, não. Querem delegar para os psicólogos, por mais que a psicologia tenha ajudado tanta gente, mas não pode delegar. E a igreja está aí, como o reino de Deus, para se adaptar a uma situação que a gente não foge. Pode trazer as crianças para cá, porque nós temos alimento para abençoar as crianças. Nós sabemos quais são os princípios de vida. Nós sabemos quais são os valores para a gente viver como família. Nós temos como ensinar, não é com teoria não, na prática. Nós aprendemos com Jesus a amar, nós aprendemos com Jesus a ser realmente família. Os colégios, as universidades não sabem o que fazem com os adolescentes que estão, né, se automutilando. Não tem esperança, expectativa. Pode trazer para a igreja sabe dar motivação a adolescentes, dar sentido de vida para adolescentes, sabe por quê? Porque a mensagem de Jesus é vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente consegue ajudar esse povo a se adaptar. A igreja agora está na vanguarda, está na linha de frente. Nas trincheiras, a igreja verdadeira tem que entrar nas trincheiras para lutar e salvar muita gente, porque a gente aprende com Jesus todo dia que a vida não é fácil, que tem sofrimento, mas o reino é inabalável. Hebreus 12:28 está marcado na sua Bíblia, que o reino é inabalável, está marcado, Hebreus 12:28. Dá uma olhadinha lá, porque toda vez que você tremer, quando diz que caiu uma bomba lá na Ucrânia, você lê esse versículo e diz, mas o reino está firme. Tem gente na igreja entrando em desespero porque está tendo uma guerra na Ucrânia. O mundo sempre teve guerra. A Bíblia fala de rumores de guerra e sempre foi assim. É porque agora, com a notícia chegando em tempo real, no mundo digital, a gente fica participando de tudo. A bomba explodiu ali, alguém está sangrando e já tem alguém filmando e mostrando para nós. Isso é o caos. Está matando um monte de gente. As pessoas estão desesperadas, em pânico. Mas a igreja tem algo. A igreja não é a resposta. Mas a igreja anuncia quem é a resposta. É Jesus. E quando a gente pensa, né, que os futuristas estão falando de humanidade, as pessoas agora estão pensando em voltar a ser humanos. A igreja ela tem tudo em matéria de humanidade. Jesus, quando nos ensinou a viver como companheiros, ele mostrou para a gente que a gente tem que ter perseverança em fazer o que ele mandou. Sabe o que ele mandou a gente fazer? Amar uns aos outros. Aliás, diga para o irmão aí, declare para ele: irmão, eu amo você. Independente do que aconteça, a gente está junto. A gente é família, a gente é igreja, igreja de verdade. Vamos louvar o Senhor, depois a gente vai orar. Vamos ficar de pé. Vamos aceitar esse desafio de ser a igreja verdadeira do Senhor nesses novos tempos de crise, de luta, de batalhas. Sofrimento para muitos.